Boa noite, irmãos e irmãs. Vocês não estranhem o microfone? É que alguns irmãos falaram pro Daniel que eu tô falando muita bobeira. Ele pediu para eu gravar para ouvir depois. Brincadeira. Nós estamos com um projeto de gravar as aulas, pegar todo esse material para a gente poder colocar no site, disponibilizar no site, né? E para que por os irmãos... exatamente. E a aula passada foi gravada, a gente conseguiu gravar, só que a gente gravou sem o microfone, então dá para ouvir, mas não ficou uma qualidade legal. Então agora a gente vai tentar gravar aqui com o microfone para ver se a gente consegue ter uma qualidade 100%, né? E aí a gente consegue ter um registro das aulas e esse material vai ficar disponível, a ideia é que fique disponível no site, para baixar, para ouvir depois, para os irmãos que não puderam participar, enfim. Mas nós continuamos aí na terceira aula de hoje sobre os evangelhos. Convido você a fechar os seus olhos para a gente ter um tempo de oração. Paizinho, obrigado por esse tempo, pelo precioso exercício que temos o prazer de desenvolver na noite de hoje, que é nos debruçarmos sobre Tua Palavra e nela meditarmos, pensarmos, refletirmos, para que o nosso conhecimento, a nossa fé amadureça ao longo da nossa caminhada contigo e que o Teu Espírito tenha a oportunidade de transformar o nosso coração mediante a Tua Palavra. É um privilégio que temos, lhe somos gratos por este privilégio e pedimos, rogamos humildemente que nessa noite o Teu Espírito Santo nos conduza nessa conversa, nessa reflexão e que possamos todos sermos impactados por Tua Palavra. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Nós continuamos então a análise dos evangelhos, e nós estamos vendo momentos específicos do ministério de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, tendo esse olhar, tentando trazer esse olhar panorâmico de todos os evangelistas, de como eles relataram momentos, ensinamentos de Jesus. Semana passada nós falamos acerca do nascimento de Jesus e como todos os evangelistas se dedicaram a descrever cada qual no seu contexto, cada qual dando um tom específico para o seu público a respeito de quem era Jesus, né? Então a gente vê, nós vimos Mateus falando a respeito da realeza de Jesus como filho de Davi, Marcos falando de Jesus como aquele que detém o poder, o princípio do evangelho, né? Usando essa expressão que era uma expressão usada para os imperadores de Roma, né? Evangelho, João falando a respeito de Jesus como a totalidade de todas as coisas, ele é o Logos, a palavra, o princípio criador de todas as coisas, Lucas apontando a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus, então ele é filho de Adão, filho de Deus, né? Então Lucas vai trazer isso na genealogia de Jesus. Nós vimos também um destaque especial a respeito da vida de João Batista e como todos os evangelistas dedicaram boa parte dos seus escritos falando a respeito da vida de João Batista. Toda essa aula está gravada e vocês poderão acessar no site para poder relembrar ou quem não veio poder ouvi-la. Está lá disponível. A gente vai, provavelmente essa semana já fique disponível para os irmãos ouvirem, baixarem e tudo mais. Bom, e hoje nós damos continuidade a respeito dos ensinamentos de Jesus e da vida de Jesus relatada pelos evangelistas. E um tema que a gente vai ver aqui nesse primeiro momento é Jesus no deserto. Essa história que é contada pelos três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. João não nos relata a passagem de Jesus no deserto, Mas Marcos, Lucas e João, Marcos, Lucas e Mateus, eles irão relatar esse texto que é importantíssimo nos evangelhos, né? A gente tem a tendência, às vezes, né, de tentar resumir um texto bíblico a partir daquele subtítulo que vem em negrito, né, em cima dos textos. E, às vezes, esses subtítulos ajudam, às vezes, esses subtítulos acabam atrapalhando, né? Então, nós conhecemos essa passagem de Jesus no deserto como a tentação de Jesus, né? De certa forma, é um tema preponderante no relato dos evangelistas a respeito da passagem de Jesus no deserto. Só que o que está acontecendo ali é muito mais profundo do que Jesus sendo tentado, né? Então, a tentação que nós temos, às vezes, é de resumir toda essa história de Jesus no deserto como um momento onde ele estava sendo tentado a partir de uma perspectiva de pecado, se ele iria pecar ou não, o que, de fato, o texto revela. Mas, às vezes, a gente pode deixar de enxergar algo muito mais profundo do que esse texto quer mostrar, que não é apenas a questão se Jesus era suscetível ou não ao pecado, mas os evangelistas querem mostrar para a gente, a partir desse relato, Jesus julgando a Satanás. Então, esse texto poderia chamar também como o julgamento de Satanás, né? E a gente vai ver porque, como é que a gente olha nessa perspectiva a partir do que os evangelistas registraram, né? Então, Mateus capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 11, nós temos esse relato, e eu vou destacar algumas coisas aqui, porque cada evangelista vai trazer uma perspectiva agregando algumas coisas, enfatizando e repetindo outras, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Interessante o destaque que todos os evangelistas vão dar para a questão do Espírito Santo, né? Então, Mateus começa dizendo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, né? A gente tem que lembrar que antes desse episódio, Jesus tinha sido batizado por João, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e Deus disse: esse é meu Filho amado em quem a minha alma se alegra. Logo depois disso, os evangelistas relatam essa experiência de Jesus no deserto, e todos eles destacam que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, ao deserto. E aqui dois pontos interessantes. Primeiro, que Mateus e os outros evangelistas, ao fazerem esse destaque do Espírito Santo conduzindo Jesus, eles trazem naturalmente a memória de todos os seus leitores, sobretudo aqueles que tinham conhecimento da lei, do Antigo Testamento, a relação dos homens de Deus que serviram antes de Jesus, porque todos eles serviram a partir do Espírito Santo. todos eles eram ungidos por profetas, e a partir de então eles começavam a servir cheios do Espírito Santo. Foi assim com Abraão, com Moisés, com Davi, com Saul, e todos os outros homens e mulheres que foram levantadas ou levantados na história no Antigo Testamento para servir, serviam a partir dessa unção do Espírito Santo que era derramada sobre eles. Então Jesus é batizado por João Batista, e a partir de então, cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, ele começa a desenvolver o seu ministério. Logo, um leitor de Mateus, provavelmente um judeu, ao ler essas palavras, consegue automaticamente identificar Jesus com os profetas, com os reis, que eram homens que eram tomados pelo Espírito Santo de Deus para uma missão específica, né? Então é interessante esse destaque que os evangelistas irão fazer, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lucas é o que mais vai enfatizar a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Então, quando você começa a ler o livro de Lucas, faz um exercício de grifar toda vez que ele fala ou usa a expressão Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, e você vai ver como Lucas está dando destaque à ação do Espírito Santo. Isso é uma coisa interessante porque revela, de certa forma, a maneira como a Trindade decidiu se manifestar na história, ou a forma como a Trindade decidiu exercer o ministério da redenção na história. Então, toda vez que aparece a figura do Pai, do Deus, aparece relacionada a uma posição de governo, a uma posição de que sustenta todas as coisas, a uma posição de senhorio máximo. Toda vez que aparece a figura do Filho, o Filho se apresenta sempre como aquele obediente, como submisso, como aquele que executa e dá a possibilidade de executar a ordem do Pai, o plano do Pai. E toda vez que aparece o Espírito Santo, ele está sempre aparecendo na perspectiva materna, no sentido acolhedor, no sentido daquele que conduz, no sentido daquele que inspira, no sentido daquele que acolhe, né? Ou como o próprio Jesus diz, no sentido daquele que consola, né? Então é interessante essa perspectiva que a Bíblia vai revelar para a gente, os evangelistas vão destacar, da forma como a Trindade se manifesta na história. Que a Trindade se manifesta na perspectiva da família. Uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que Deus é uma família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um desenvolve, a partir da perspectiva bíblica, um ministério familiar com características especiais e funções específicas. O Pai com a perspectiva da paternidade. Deus, o Pai, o sustentador, o governador de todas as coisas. O Filho com a característica da filiidade, aquele que obedece, aquele que é submisso ao Pai. E o Espírito Santo é apresentado sempre com figuras maternas, com sentido da maternidade, aquele que acolhe, aquele que nutre, aquele que consola. Interessante que Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, porém o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A ideia do texto hebraico ali é que o Espírito Santo estava fazendo como se fosse o papel de um útero, né? A expressão ali do hebraico original é essa expressão do Espírito Santo desenvolvendo um papel de útero, e a partir disso as coisas vão sendo criadas. Então é interessante como a Bíblia vai revelando a ação de Deus na história. Então os evangelistas vão destacando aqui que Jesus, exercendo o seu ministério, fazia-o a partir do Espírito Santo, porque é a partir do Espírito Santo que Deus, ao longo da história, antes mesmo da encarnação do Verbo, da encarnação do Cristo, levantava os homens e desenvolvia a sua missão e anunciava o Cristo e anunciava a sua redenção na história. Então essa ênfase de Mateus aproxima Jesus aos homens que foram levantados antes dele, que também, movidos, cheios do Espírito Santo, foram levantados por Deus para missões específicas, sinalizando a redenção de Deus. É interessante que ele também, todos os outros evangelistas, destacam essa questão do deserto. Nós falamos semana passada, né, que Deus estava atuando a partir do deserto. De certa forma, é essa ênfase que os evangelistas trazem, né? João Batista, que era o sacerdote que deveria estar no templo, está no deserto, batizando no deserto, e ele enfatiza a palavra de Isaías, que diz que ele era a voz daquele que clamava no deserto. Então é interessante essa figura do deserto, né? Porque o deserto é o lugar de onde Deus está falando. Deus não está falando a partir do templo, porque o templo tinha sido cooptado pelo Império Romano e pelos corruptos de Israel. E, então Deus está falando a partir do deserto, e Jesus Cristo vai duelar e enfrentar e julgar Satanás no deserto. Então é interessante esse destaque que os evangelistas vão trazer para essa figura do deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para um fim específico, né? Que é para ser tentado pelo diabo. E aqui é interessante, porque revela que Jesus, por causa da sua humanidade, diferente de Deus, Jesus, por causa da sua humanidade, por causa do processo da encarnação, por causa do processo do esvaziamento da sua glória, como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, Jesus era um homem suscetível à tentação, assim como todos os outros homens. Porém, nós sabemos que em tudo ele foi tentado, porém em nada pecou. Né? Por ter nascido em carne humana, né? no corpo humano, Jesus era um homem, assim como todos os homens, suscetível ao pecado. E suscetível, inclusive, à tentação, diferentemente de Deus, como Tiago vai falar para a gente em seu livro, que Deus não tenta ninguém e por ninguém pode ser tentado. Né? Mas Jesus, o Deus encarnado na história, mesmo sendo 100% Deus, também era 100% humano. E por ser 100% humano, era possível, era passível de ser tentado, porém em tudo ele resistiu ao diabo. E aqui é o julgamento de Satanás. Esse texto é um texto importantíssimo, porque revela que Jesus fez aquilo que Adão não tinha conseguido fazer. Quando Adão está sendo, Adão e Eva, né, o casal, quando eles estão sendo tentados por Satanás, eles estavam tendo a oportunidade de julgar Satanás. Porque se eles tivessem dito a Satanás, não, nós não comeremos do fruto, nós obedeceremos à palavra de Deus, nós não ouviremos você e nós não comeremos desse fruto. Satanás não ia encontrar espaço na humanidade para disseminar o seu mal. Ou seja, Adão e Eva, eles teriam julgado Satanás naquele momento da história. E aí Deus daria acesso a eles à árvore da vida, que foi o que eles perderam quando eles pecaram, eles foram expulsos do jardim e foi colocado um anjo para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. É assim que diz o texto. Gênesis capítulo 3, finalzinho do capítulo 3. Então eles fracassaram nessa missão de julgar a Satanás, né? Se eles tivessem dito ali, não, nós ouviremos a Deus, Satanás não encontraria espaço para disseminar o seu mal, e a história seria outra. A gente não sabe como, porque não aconteceu, né? Aconteceu isso que a gente já sabe. E porque eles falharam nessa missão, a história se desenvolveu como foi. O diabo encontrou espaço na criação de Deus para disseminar o seu mal. Não apenas encontrou espaço para disseminar o seu mal, mas conseguiu fazer com que o seu mal se multiplicasse entre os homens. E quanto maior a iniquidade dos homens, quanto maior era o espaço que os homens ao longo da história iam cedendo a Satanás, maior ia tornando o seu poder sobre os homens e sobre a criação de Deus. Tanto que João, no Apocalipse capítulo 2, vai descrever a história, vai nos contar a história do dragão que persegue a mulher. Não sei se os irmãos estão lembrados. E ele vai dizer que o dragão era a antiga serpente, que o dragão era o diabo, que lá no Éden já estava querendo arruinar o plano de Deus, e depois na história ele persegue a mulher que representa Israel, que ia trazer o Messias para a história, e que depois representa a igreja, que ia levar o Messias para o mundo, para a humanidade. E é interessante que João faz essa colocação de que o dragão era a antiga serpente. E a pergunta que a gente faz para o texto é: o que aconteceu que uma serpente virou um imenso dragão, né? João está descrevendo para a gente que essa serpente ganhou força, essa serpente ganhou corpo, essa serpente ganhou tamanho, essa serpente ganhou espaço, essa serpente seduziu as nações, foi ganhando força, foi ganhando espaço e virou um dragão, né? Então é interessante que Adão e Eva, eles não conseguem exercer juízo sobre a serpente, porque eles pecam, porque eles cedem à tentação da serpente no jardim. Então, a partir desse momento, a serpente começa a crescer na história. E aí chega um homem na história. Entra um novo homem na história. Que, a princípio, o diabo não consegue discernir quem é esse homem, porque ele não partilha da revelação de Deus. Então, tudo que ele sabe da história, ele sabe por experiência vivida. Ele sabe pela experiência que ele tem na história. Como ele não partilha da revelação de Deus, ele sabia que entrou um homem diferente na história e que estava alguma coisa acontecendo na história diferente, porque esse cara, ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus e fazia um tempo, alguns séculos, que isso não acontecia no meio daquele povo. E esse homem foi levado ao deserto, e quando esse homem nasceu, inclusive, houve uma manifestação celestial na terra diferente, anjos invadiram a terra, anunciaram aos pastores, escolheram uma mulher, o nascimento dele foi milagroso, como os profetas tinham anunciado. Então ele sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas até então não entendia o que era definitivamente, se Jesus era de fato o Filho de Deus. Por isso que ele vai tentar Jesus na perspectiva da identidade de Jesus: se tu és o Filho de Deus, se você é mesmo filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Então é interessante que a tentação do diabo a Jesus não está relacionada a uma questão externa, mas está relacionada a uma questão de identidade. Quem você é? E isso fica mais evidente porque o texto anterior é Jesus sendo batizado e Deus falando o que para Jesus? Este é o meu filho amado em quem minha alma tem alegria. Então o diabo está confrontando a identidade de Jesus. Você é mesmo filho de Deus? Então faça isso, faça aquilo. Então a perspectiva do diabo sobre Jesus é que Jesus era um cara que parecia ser de fato o filho de Deus, porque Deus disse com a sua voz que esse era o filho amado em quem ele se alegrava. E era um cara que era cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto e ali o diabo começa a tentá-lo. Só que o que é que acontece? Até aquele momento na história, o diabo tinha visto muitos homens cheios do Espírito Santo de Deus. Ele tinha encontrado com todos eles. Ele tinha visto todos esses caras que tinham se levantado antes de Jesus e que foram levantados pelo Espírito. Davi, Elias, Enoque, Abraão, quem você imaginar que foi levantado por Deus e cheio do Espírito Santo, o diabo teve contato com esses caras, viu a magnitude da ação de Deus através da vida desses caras, mas ele sabia de uma coisa, que todos esses caras tinham um espaço, deixavam um espaço nele para que o diabo pudesse se apoiar e proliferar sua maldade. Fosse quem fosse, de Gênesis até Malaquias, todos os caras levantados por Deus fizeram coisas grandiosas, alguns mais, outros menos, mas todos, sem exceção, tinham em si uma brecha, um espaço onde o diabo podia apoiar a sua maldade e a partir dali proliferar e fazer ecoar a sua maldade. Quando chega Jesus, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que Deus diz que esse era o filho dele, o diabo vai com essa mesma lógica. Ok, eu já vi tantos homens levantados por Deus, que Deus falava que esse era o seu ungido, Davi, outros homens também tinham dado espaço para mim. E aí ele vai com essa lógica para Jesus. Então ele tenta Jesus na sua identidade. Você é o filho de Deus, então faça isso. Jesus diz não. Você é o filho de Deus, então faça aquilo. Jesus diz não. Você é o filho de Deus, então faça isso outro que você vai ganhar isso. Jesus diz não. Arreta-te, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O que que os evangelistas estão dizendo para nós? Que o diabo encontrou naquele momento na história um homem que era cheio de Deus e não havia nele nenhum espaço para que a serpente pudesse apoiar a sua maldade. O diabo não encontra em Jesus Cristo nenhum espaço, nem 1%, nem 0,00001%, nada. Ele não encontra nenhum espaço para proliferar a sua maldade. Então ele percebe que chegou alguém na história com a capacidade de julgá-lo, que era aquele que havia sido prometido no jardim para a mulher em Gênesis 3, capítulo 5, o seu descendente irá esmagar a cabeça da serpente. Então o que Adão não conseguiu fazer na história, Jesus Cristo fez. Por isso Jesus Cristo é chamado por muitos como o segundo Adão. Porque ele fez aqui na história aquilo que Adão, o casal, não tinha conseguido fazer. Então ele julga ali a serpente. Daquele momento em diante, Satanás soube, né, que a história e tudo que iria acontecer era uma questão de tempo. É uma questão de tempo apenas. Então ele saiu dali para tentar atacar o fogo no máximo de coisa que ele conseguiria, porque era tudo uma questão de tempo. Chegou na história um homem que não tem, que ele não consegue encontrar espaço para disseminar sua maldade. Então ele sabia que a partir da vida de Cristo, Cristo iria levantar outros homens e outras mulheres que iriam reduzir o espaço do mal na história. Isso é interessante porque ensina pra gente o porquê que a gente tem que resistir ao pecado. Como diz o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, lutem com todas as forças contra o pecado porque vocês ainda não lutaram ao ponto de verter o próprio sangue. Por que que a gente tem uma chamada, um encorajamento para resistir ao pecado? Não é apenas por uma questão moral com Deus, legal com Deus. Ou porque isso vai fazer a gente mais bonito ou mais feio diante de Deus. É porque toda vez que nós pecamos, nós estamos abrindo espaço em nós para a proliferação da maldade. E toda vez que pela força do Cristo nós resistimos ao pecado, nós estamos dizendo ao diabo, aqui não. Aqui você não irá proliferar a sua maldade. Aqui a sua maldade não irá ecoar. Seu tempo para aqui. O seu ministério se encerra aqui. Em mim você não vai encontrar espaço de apoio para proliferar a sua maldade. E assim nós vamos diminuindo o espaço do mal na história. E assim nós vamos fincando as estacas do reino de Deus e as trevas vão recuando. Que é a lógica de Jesus para Pedro, quando ele pergunta quem eu sou, e Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz, mãe Pedro, você está cheio do Espírito Santo, Deus, o Espírito te revelou, é isso mesmo. Você falou certo, e sobre essa afirmação eu vou fundar e firmar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então a gente, eu li esse texto achando que a igreja estaria no mundo e o inferno estaria atacando a igreja, mas a igreja estaria resistindo sempre. Mas a lógica é o contrário, porque ninguém ataca com porta, né? Jesus está falando, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porta é uma arma de defesa, então quem avança é a igreja, não é o inferno. Quem avança é a igreja. Quem avança sobre as trevas é a igreja do Cristo. E o avanço é tão forte que as portas do inferno ou as estratégias de defesa do inferno não são capazes de resistir esse avanço. Então a lógica de Jesus é o contrário, e é essa a lógica da diminuição do espaço do mal. Que é uma coisa assim, visível. e simples e objetiva. Né? Tem uma perspectiva subjetiva e espiritual desse avanço do reino de Deus e tem a perspectiva objetiva e visível do reino de Deus. Por exemplo, um dos primeiros missionários da modernidade, considerado pai das missões modernas, William Carey, inglês, batista, ele foi trabalhar na Índia como missionário, século XIX. E depois que ele ficou décadas trabalhando lá, voltou para a Inglaterra, faleceu, foram perguntar qual era o legado que ele tinha deixado ali, isso tempos depois da sua morte, qual era o legado que ele tinha deixado ali na Índia, né? E aí um dos indianos disse: esse homem trouxe para nós a luz. E ele não estava se referindo apenas na perspectiva espiritual. Ele estava se referindo à luz, literalmente, no aspecto de sociedade, de avanços na sociedade. Ele começou a descrever, porque antes dele chegar, crianças aqui morriam com doenças das quais já tinham vacinas para curá-las. Ele chegou aqui e começou a ensinar para a gente, porque ele era um médico, né? Ele poupou as nossas crianças. Ele trouxe saúde, ele trouxe educação. Antes dele chegar, a gente não sabia ler. Ele chegou, a primeira coisa que ele foi ensinar para a gente é ler, porque nós somos a religião do livro. Sujeito que não sabe ler não consegue se aprofundar nas escrituras. Então ele ensinou a gente ler. Ele ensinou a gente o que é dignidade, o que é cidadania, como é que a gente pode construir uma comunidade coletiva, onde um se ajuda mutuamente. Ele nos ensinou a fé cristã. Ele trouxe para a gente a luz. Então, onde tem uma igreja operando a partir do evangelho, no evangelho e para o evangelho, subjetivo e objetivamente, as forças das trevas vão recuando. No campo espiritual, porque a gente chega ali cheio da unção de Jesus Cristo, com o poder da cruz e da ressurreição, e na perspectiva de sociedade. Porque se tem gente do nosso lado que não sabe ler, a gente se movimenta para ensinar essa pessoa a ler. Se tem gente do nosso lado passando fome, a gente se movimenta para essa pessoa não passar mais fome. Se tem gente do nosso lado que está sem direito, sem dignidade, a gente se movimenta para essa pessoa ter direito e ter dignidade. Por quê? Porque a gente é altruísta? Não, porque Jesus faria a mesma coisa. E nós somos discípulos de Jesus, e quem é discípulo de Jesus faz tudo o que ele faz. Pronto. Tem nu do nosso lado, a gente veste. Porque Jesus disse, quando eu estive nu, vocês me vestiram. Tem gente passando fome do nosso lado, a gente alimenta. Porque Jesus disse, quando eu estive com fome, vocês me alimentaram. Tem gente presa do nosso lado, a gente visita. Porque Jesus disse, quando eu estava preso, vocês me visitaram. Me trataram com dignidade. Se tem gente forasteira no nosso meio, a gente acolhe, porque Jesus disse, eu era forasteiro e vocês me acolheram. E o interessante é que não é Jesus que está fazendo a ação nessa fala de Jesus para os discípulos, é Jesus quem está recebendo as ações. E ele diz, toda vez que vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Isso é reduzir o espaço do mal. Essa é a vocação do discípulo cristão. É julgar Satanás em todas as instâncias. É fazer o que Adão e Eva foram chamados para fazer, mas não tinham condições de fazer. Porque isso só se faz a partir do sacrifício do Cristo. E nós usufruímos do sacrifício do Cristo. Do poder da morte e da ressurreição do Cristo. Então nós somos chamados para avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra a gente. E isso significa que nós, assim como Jesus Cristo de Nazaré, fomos chamados para reduzir o espaço do mal, para julgar Satanás em todas as instâncias, para olhar no nosso contexto e perguntar onde Satanás está reinando aqui. Então vamos lá, que a gente vai julgar Satanás é agora. Vai chegar lá e vai falar, meu filho, seu tempo acabou aqui, chegou à Igreja de Cristo, não tem como você resistir, vai-te embora, porque a gente vai dominar esse negócio aqui, a gente vai reverter o que era maldade, a gente vai reverter em bondade. O que era ódio, a gente vai reverter em amor. O que era fome, a gente vai reverter em abundância. O que era indignidade, a gente vai reverter em dignidade. O que era morte, nós vamos reverter em vida pelo poder de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus te julgou e ele disse que sob a autoridade dele, nós não seríamos resistidos e nós estamos sob a autoridade de Cristo. Não é isso que Jesus diz aos seus discípulos? Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Mas antes disso, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Na minha autoridade, vocês irão. Pregarão. Curarão. Expelirão demônios. Ou seja, Jesus está a todo instante ensinando aos seus discípulos que o nosso ministério é julgar a Satanás, diminuir o seu espaço de ação, até que Cristo venha e toda essa obra seja consumada de forma plena. Mas até lá a gente vai fincando estacas do reino de Deus, dizendo o reino de Deus chegou aqui. Então é interessante que quando os evangelistas fazem esses destaques, eles estão não apenas relatando um momento histórico da tentação de Jesus, mostrando assim a suscetibilidade de Jesus de ser tentado ou não, mas eles estão falando algo profundo e grandioso, que Jesus, ao recusar as tentações de Satanás, estava o julgando. Não estava cedendo, não estava dando espaço em si para que Satanás promovesse a sua maldade. E é uma coisa interessante, né? Porque o diabo tenta Jesus com a Bíblia, né? Isso é interessante, né? O diabo sabe de Bíblia, né? Ele conhece, ele sabe, ele vive aí todo esse tempo, ele sabe de Bíblia. Então ele tenta Jesus com a Bíblia. Ele não vai tentar Jesus fora da Bíblia, ele tenta Jesus com as escrituras, né? O que ensina pra gente que não basta saber da Bíblia, né? Porque saber da Bíblia até o diabo sabe. Tem uma coisa mais profunda aí nisso. E Jesus responde com a Bíblia. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. De novo Jesus validando as escrituras. De novo Jesus dizendo que não veio romper com o que estava aí escrito e tinha sido revelado por Deus, mas pelo contrário, estava baseando a sua fé e a sua vida na revelação dada pelo Pai através dos servos que vieram antes. Pode falar, Ricardo. Não conhecia. Não conhecia. Aham. Sim. Aham. Sim. Uhum. Entendi. E essa questão... O diabo conhece a Trindade, conhecia a Trindade, ele não conhecia a encarnação, o Cristo encarnado, né? Porque o Cristo na Trindade, o Filho de Deus na Trindade, não tem forma humana. É, exatamente, não tem forma humana. Ele toma forma humana, é o que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus... não apegou-se ao fato de ser Deus, antes abriu mão da sua glória, assumindo forma humana. Então essa forma humana, daquela pessoa, daquele bebê que nasceu, o diabo identificava como um homem diferente. Uhum. Aham. Sim. Há uma questão física. É, mas então, mas não é uma questão física, né? Ah, porque a imagem e semelhança de Deus é a capacidade de ser família, de ser extensão. Tanto que Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2 vai dizer: criou Deus homem e mulher e os abençoou com o nome de Adão. Adão não era o nome do homem. Adão era o nome do casal, né? Que é Deus falando, a imagem e semelhança não é apenas, por exemplo, a teologia tradicional vai dizer que imagem e semelhança de Deus é a capacidade racional do homem, é a capacidade criativa e é a capacidade de reconhecer-se um ao outro. Só que os anjos também têm capacidade racional, só que os anjos também se reconhecem uns aos outros. Então tem algo além aí na imagem e semelhança de Deus que a Bíblia passou para a gente não pegou. E é também essa capacidade de ser uma extensão. Tanto que a queda afeta principalmente isso. Gênesis capítulo 2, no último versículo, vai dizer que homem e mulher estavam nus, mas não se vergonhavam. Gênesis capítulo 3, versículo 11, logo depois da queda, vai dizer que homem viu-se nu e viu-se a mulher nu. E eles tiveram vergonha um do outro. Ou seja, é Moisés falando que essa extensão foi rompida. Então eu entendo a sua questão e faz muito sentido. É. Que é o que a gente chama na teologia de antropomorfismo, que é atribuir uma linguagem humana para descrever a Deus, né? Isso. Exatamente. É. Então, assim, na encarnação do Cristo, nós temos ali o Deus esvaziado em sua glória, assumindo forma humana, né? Então, o diabo não reconhece nesse sentido. Exatamente, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele não reconhecia, não quer dizer que ele não conhecia o Filho da Trindade. Agora, não o reconheceu a princípio nessa perspectiva da carne, né? Porque estava ali um homem como qualquer outro homem. Obviamente. Isso, exatamente, esse é o ponto. Ele, qual foi a percepção de Satanás na história? Exatamente. Isso, a percepção de Satanás foi essa, era a expectativa messiânica dada pelos profetas, e ele conhece a Bíblia, a gente acabou de ver aqui, né? Ele citando vários textos. Então sabia da profecia de Isaías, que a virgem daria a luz, sabia que viria um menino na história, que nasceria em Belém, tudo isso que os homens sabiam, ele sabia também. A revelação compartilhada, que é a única coisa que ele consegue captar de Deus, é o que Deus revelou aos homens também e que ficou registrado. Por isso ele vai tentar. Então ele percebe que naquele momento histórico alguma coisa estava acontecendo, tanto na esfera real como na esfera espiritual. Real no sentido de objetivo, né? Porque o espiritual também é real, né? Tanto na esfera objetiva quanto na esfera subjetiva. Ele vê anjos atravessando, falando com os homens, milhares e milhares de anjos. Ele percebe uma mudança nos astros, uma estrela sai da órbita natural e começa a guiar os magos num outro sentido, num outro fluxo, quebrando as leis da física, a lei do cosmo. Então ele percebe que alguma coisa está acontecendo. Aí ele vai tentar esse menino. Vai tentar esse homem, na verdade, né? Tanto que todo o nascimento de Jesus é movido por aquilo que João vai ajudar a gente a entender em Apocalipse, capítulo 12, do dragão perseguindo a serpente. Então, quando Jesus nasce, dragão perseguindo a mulher. Quando Jesus nasce, o que que Herodes faz? Manda matar todas as crianças. Isso não é uma questão humana apenas. Por detrás disso tem uma ação maligna. Assim como aconteceu com Moisés quando Deus ia levantar um libertador para tirar Israel do Egito de Faraó, do cativeiro de Faraó. Então, a Faraó dá espaço em si para a maldade do diabo e mata muitas crianças. Herodes, mesma coisa. E aí o Apocalipse 12 de João, depois vale a pena ler, elucida isso. Porque é o diabo tentando acabar com aquele princípio, mas não consegue. Deus vai guardando a criança. É como o João vai dizendo. Deus vai protegendo a criança. Essa criança vira um homem, e aí esse homem vai enfrentar Satanás e julga Satanás. Aí ele percebe. Esse é o filho de Deus. Não tem espaço nele, nenhum espaço nele para eu disseminar minha maldade. Esse cara só pode ser, de fato, o Deus encarnado, aqueles que os profetas tinham anunciado. Pode falar, meu irmão. Baseado no batismo. Em quem minha alma se alegra. Ouviu? E é baseado nisso, porque ele vai tentar Jesus justamente nisso. Agora, uma coisa é ouvir o que Deus fala sobre o sujeito, e outra coisa é ver como o sujeito se assume diante dessa fala. Sim. Estaria cedendo o mesmo erro que Adão e Eva cederam. E essa tentação é na identidade. Se tu és o filho de Deus, está trabalhando a identidade. Quem você? Você é mesmo o filho de Deus? Você se percebe como tal? É verdade mesmo isso na sua vida, que você acabou de ouvir do Deus Altíssimo? Exatamente, Jesus responde com a Bíblia. E é interessante porque Jesus valida novamente a força das Escrituras, o que é uma coisa interessante, né? Porque na lógica do Cristo, no ministério do Cristo, a Bíblia não é um livro que apenas revela a Deus, sobre Deus e sobre o que Deus revelou, mas a Bíblia é um livro vivo, uma palavra de poder, com capacidade de refrear o mal, de refrear a tentação. Por isso que Jesus responde com as Escrituras, responde com o texto bíblico. Pode falar, Daniel. Essa é a grande discussão, né? Porque, assim, a gente tem que sempre lembrar que quando o ser humano vai descrever alguma coisa que não faz parte da sua realidade, não tem como ele inventar um conceito que ele não sabe o que é e que não vai comunicar nada para ninguém. Estava lendo esses dias um livro, agora eu não me lembro o nome, que era de uma família que foi se esconder no meio da Sibéria, no tempo da perseguição da União Soviética. E eles ficaram lá por tanto tempo que, depois de 40 anos, eles foram achados, encontrados por um grupo de geólogos, que eles nem sabiam que a perseguição já tinha acabado, que já tinha passado a Segunda Guerra, que já tinha, o homem já tinha ido para a Lua. Eles não tinham nenhum contato. Nada, zero contato com a humanidade. Ficaram lá vivendo igual homens da caverna, né? E aí é interessante que quando os geógrafos mostraram a televisão para ele, foram explicando, e eles viram um satélite na órbita, aí eles entenderam o que era aquilo, porque eles viam aquilo e eles achavam que era uma estrela que girava de forma diferente. Então é interessante a forma como eles descreveram uma coisa que eles não sabiam o que era, né? Então, de certa forma, a revelação de Deus ao homem passa por essa questão da contingência dos signos humanos, né? dos caracteres que nós temos na história da humanidade para descrever coisas que são indescritíveis, igual João em Apocalipse, que vai descrever o anjo que tem várias faces, quatro rostos, um é o leão, outro é o cordeiro. Então imagina que ele está vendo como ele sintetiza isso, né? Então aí a Bíblia, os teólogos chamam essa expressão de antropomorfismo, né? É atribuir valores humanos, significados humanos, tipo a mão de Deus, o pé de Deus, não necessariamente que Deus tem mão ou que Deus tem pé, mas é uma expressão de linguagem para a gente tentar descrever isso, entendeu? Ele sabia que ia acontecer uma grande libertação a partir daquilo. Na verdade, João ele vai explicar isso para a gente em Apocalipse capítulo 2. Que a partir do Éden, depois da promessa que Deus fez a Eva, de que um menino esmagaria a cabeça da serpente, a função, isso na fala de João, Apocalipse capítulo 12, a função da serpente foi perseguir a mulher para matar a criança. A mulher aí, ele não está falando apenas ao gênero, embora isso também seja possível, porque isso explica um pouco para a gente por que na história a mulher sempre foi a mais perseguida em toda a história da humanidade. Em todos os povos, as mulheres sempre se tornaram as mais perseguidas, as que sofriam as piores barbáries do domínio humano, do homem, né? Mas, principalmente, João está falando do povo que ia trazer o menino para a história, o povo de Israel e depois a igreja que ia levar o menino para o mundo, né? Então todo o ministério, todo o trabalho, né? Ministério não, né? Mas todo o trabalho do diabo a partir daquela fala de Jesus no Éden, você terá um filho, o seu descendente irá esmagar a cabeça da serpente, foi minar essa fala de Deus na história, foi acabar com essa fala de Deus. Caim, por exemplo, isso era tão forte que Caim achou que ele era o fruto da promessa. Por isso que ele fica chateado quando a sua oferta é rejeitada. E a de Abel é aceita. Porque o Abel não era o primogênito era o Caim. Na lógica de Caim, era ele quem iria conduzir os seus pais de novo para o jardim. Então, quando a sua oferta é rejeitada por Deus, ele diz, não sou eu o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente? Deus falou, não, é você não. Seu coração é do maligno. Seu coração é mau, né? E a partir daí a história da humanidade é contada nessa perspectiva de homens que cederam espaço para o diabo foi aumentando a sua força e ganhando sua força ao longo da história. Mas vamos prosseguir, senão a gente fica aqui o resto da vida, né? Marcos, ele vai trazer algo interessante para a gente. E logo o Espírito impeliu para o deserto e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, na lógica de Marcos, na apresentação de Marcos, 40 dias que Jesus passa no deserto foram 40 dias de tentação, né? Às vezes a gente lê o texto, parece que depois de 40 dias, e de certa forma o relato de Mateus, o relato de Lucas, traz um pouco dessa perspectiva, que parece que no final aí Jesus foi tentado, né? Marcos, ele amplia esse olhar, que aquele período todo no deserto é Jesus sendo tentado. Os 40 dias, por isso ele estava em jejum, estava em oração, obrigado. E ele vai trazer, Marcos vai trazer duas perspectivas interessantes. Essa lógica de ser tentado 40 dias no deserto, então quando Marcos insere esse dado, como se Jesus tivesse os 40 dias no deserto, foram 40 dias de tentação, ele aproxima com a experiência do povo de Israel que passou 40 anos no deserto. Então tem uma aproximação também. Os evangelistas mostrando que Jesus não é apenas o segundo Adão, mas Jesus, assim como o povo, passou 40 anos no deserto e falhou porque prevaricou contra Deus, não teve fé no projeto de Deus e por isso ficou rodeando ali 40 anos, é o que o autor de Hebreus vai dizer. Jesus não. Jesus ali, 40 dias, sendo tentado e fustigado pelo diabo, ele permaneceu um espírito de obediência ao Pai. E assim como o povo era servido no deserto, Jesus também era servido. vivia entre as feras, essa é uma expressão do profeta Isaías. E do Salmo 91 também vai trazer essa perspectiva dos anjos servindo ao Senhor, né? Então, você também tem essa perspectiva de Jesus como segundo Adão, ele acerta onde o primeiro casal não conseguiu acertar, e de Jesus na peregrinação do deserto, assim como o povo de Israel estava no deserto, mas prevaricou contra Deus, por causa da escassez, por causa do ambiente inóspito, por causa das dificuldades de não se chegar na terra prometida de forma rápida, deixou que isso tomasse o coração e enchesse de amargura. Jesus passa pelo mesmo processo, mas ele não peca contra o Senhor, ele permanece em espírito de submissão a Deus, né? Ele permanece em espírito de obediência. E aí Lucas ele vai enfatizar que Jesus estava cheio do Espírito Santo e 40 dias foi tentado pelo diabo de novo. Então traz essa ideia de que todo o tempo de Jesus no deserto foi um tempo de tentação. E como Jesus passou por isso? Jesus passou por isso em jejum. Então é legal que Marcos ensina um pouco para a gente o porquê do jejum, porque nós somos chamados para jejuar, porque esse embate com o mal, esse ministério de julgar o mal é tão forte que nós necessitamos nos preparar espiritualmente. Jesus disse aos seus discípulos, fiquem atentos, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. De certa forma, quando nós jejuamos, nós interrompemos aquilo que nos é mais necessário para a carne, né? Comida, bebida, aquilo que nos é vital para a vida, né? Então isso é uma forma bem prática de amenizar a voracidade que existe na nossa carne, né? E de certa forma também de fortalecer o nosso espírito. Então Jesus passa por aquele tempo em jejum. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E aí ele foi para a tentação máxima do diabo, né? Que foi tentar a identidade de Jesus e foi tentar nas necessidades de Jesus. Então é interessante que os evangelistas também vão focar essa questão da identidade e vão focar essa questão da necessidade, né? Foca em você é o filho de Deus? E a outra tentação é, você está com fome, né? Necessidade. Identidade e necessidade. Então isso é interessante para a gente entender o mecanismo do pecado. Porque o pecado vai ser sempre um ataque contra a identidade e em nossa necessidade. Pecado vai ser sempre um ataque contra a identidade. Qualquer pecado que for, vai estar sempre tentando contra a nossa identidade. Você não é isso, você não foi chamado para isso, você não tem que viver dessa forma e não dessa outra forma, ou seja, a nossa identidade, e vai se ampliar a partir da nossa necessidade. A partir da nossa necessidade vai ser o ponto de fraqueza nesse sentido. Passando pelo deserto, nós chegamos nas bem-aventuranças, né? Que de certa forma constituem o cerne do ensinamento de Jesus Cristo. Mateus, ele dedica aí dois capítulos do seu livro, três capítulos quase, relatando o que a gente conhece como o Sermão da Montanha. Mateus e Lucas é que conservam esses registros, né? É interessante porque esses são os pilares, de certa forma, do ensinamento de Jesus, porque é como Jesus vai mostrar o entendimento da lei que o povo havia perdido. Então, no Sermão do Monte, em Mateus, a gente vê no capítulo 5, no capítulo 6, diversas vezes Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Então é Jesus trazendo a perspectiva, sua perspectiva da interpretação da lei. E aqui é interessante, Mateus, ele começa com um simbolismo muito forte, né? Ele diz, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Essa relação de Mateus, né, de que ele sobe ao monte, faz um link, alguns estudiosos, por causa do público que Mateus está escrevendo, e dizem que Mateus escreve predominantemente para um público judeu, Mateus está tentando linkar aqui a imagem de Jesus com o ministério de Moisés. Porque Moisés foi o cara levantado por Deus que subiu ao monte, ficou lá 40 dias, 40 noites, desceu e desceu com a lei de Deus. E aqui Mateus vai falando, Jesus subiu ao monte, se assentou, que era uma postura dos mestres de sua época, e ele passou a ensiná-los a respeito da lei de Deus. Então é interessante que Mateus ele faz essa aproximação, né? A gente pode fazer essa, então muitos vão falar dessa aproximação de como Mateus apresentando o novo Moisés, aquele para quem Moisés apontava. Assim como Moisés trouxe a lei de Deus, Jesus está trazendo de forma profunda e ampliada a lei de Deus, né? Diretamente de Deus. E ele começou a ensiná-los, e aí nós temos o ensinamento das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então é interessante que tanto Mateus quanto Lucas passam a impressão que esse discurso a priori é para os discípulos, né? Embora esteja uma multidão ali em volta de Jesus, nos dois cenários, Jesus sobe ao monte, se assenta, seus discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los. Então a priori esse é um discurso para os seus discípulos. Por isso Jesus vai trazer esse link com o Antigo Testamento como se os seus discípulos fossem, e de fato eles o eram, né, os profetas, os novos profetas. Assim como os profetas, Deus levantou no Antigo Testamento homens que falaram em nome de Deus e foram perseguidos, eles também seriam perseguidos por causa da sua palavra, né? Ele termina dizendo, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E é interessante que Lucas vai também trazer de forma resumida os ensinamentos de Jesus. Agora, Lucas, ele dá uma ênfase. Mateus, a gente tem uma perspectiva, de certa forma, espiritualizada. Mateus diz os pobres de espírito, os que têm fome e sede de justiça. Lucas, ele traz um aspecto materializado, né? Porque ele diz, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vós, de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês o que agora tem fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater uma face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Então, nessa perspectiva das bem-aventuranças, Lucas, ele aterriza esse discurso. materializa esse discurso. Então é interessante esses dois olhares, porque revelam para a gente o que de fato o reino de Deus é. É tanto uma transformação espiritual como uma transformação da realidade. Então, se a gente foca só nas bem-aventuranças de Mateus, o evangelho se torna uma coisa que fica só no mundo das ideias. Se a gente foca só nas bem-aventuranças de Lucas, o evangelho vira ação social, que não é nenhum nem outro, mas é o somatório dos dois. É uma transformação interna que afeta a realidade externa. É uma transformação do indivíduo, é uma transformação da sociedade, é uma transformação da realidade. Por isso essa expressão é usada diversas vezes pelos evangelistas, que o reino de Deus chegou. Quando os evangelistas usam essa expressão, o reino de Deus chegou, eles estão remontando, levando a gente lá para Daniel. Lembra quando Daniel estava na Babilônia, no reinado de Nabucodonosor? Um dia Nabucodonosor teve um sonho. Sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito de ferro, de prata, e aí a estátua era toda composta por outros materiais. E Nabucodonosor não sabia o que era esse sonho, mas que no meio do sonho vinha uma pedra cortada de uma montanha, e vinha voando e esmigalhava a estátua, de tal forma que a estátua era reduzida a pó e o vento soprava e levava para tudo quanto é lado. Não sobrava mais nada. E aí ele pergunta, o que é esse sonho? Daniel interpreta esse sonho falando que a estátua significava e representava os reinos das nações. Cabeça de ouro é o Senhor, é a Babilônia. Mas só que vocês vão ser sucedidos na história pelos persas, medo-persas. Eles vão construir um outro reinado. E depois desse reinado vai chegar um outro rei, um outro império. E depois vai chegar um outro que é forte como ferro. Mas vai chegar um outro reino que é barro, é misturado com ferro, é uma mistura, e vai se dividir. E aí o rei fala, ah, entendi, então é uma sucessão de reinos históricos, é uma sucessão de reinos históricos. E a pedra, o que que é? E a pedra que vem, que esmiuça a estátua e que depois se transforma numa grande rocha? Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus, que será estabelecido, e a partir do reino de Deus, todos os outros reinos serão esmiuçados na história. Então os evangelistas, quando estão anunciando, João Batista começa pregando, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou, ou o reino de Deus está próximo. Jesus também prega isso, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. E os evangelistas vão usar o reino de Deus, reino dos céus, eles estão usando essa profecia dada por Daniel, da montanha, da pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, e esmiuçou a estátua e está se formando em uma grande montanha. Então é o reino de Deus instaurado na história, na perspectiva espiritual e na perspectiva objetiva e material. Você ia falar, Ana? Então, interessante que essas duas perspectivas, tanto de Mateus quanto de Lucas, revelam a totalidade do ensinamento de Jesus. Um outro tema interessante nos evangelhos é como Jesus chama os seus discípulos e a vocação dos seus discípulos. Mateus vai dizer o seguinte: chamando seus discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Interessante essa expressão usada por Mateus, chamando seus 12 discípulos. Essa figura do 12, né? Os irmãos sabem que na cultura judaica os números têm um simbolismo muito forte, né? Então, quando se referem a 12 discípulos, é impossível que alguém não fizesse logo uma conexão com as 12 tribos, né? As 12 tribos representavam o povo de Israel, a totalidade do povo de Deus, Então, quando Jesus chama 12 discípulos, é como se ele estivesse dizendo: está nascendo um novo Israel. A partir desses homens, o povo de Deus vai se multiplicar na história. É interessante que ele, chamando os seus discípulos, o Daniel já disse isso por diversas vezes, que Jesus tinha um processo de chamamento dos seus discípulos diferente de todos os mestres da sua época. Quando eu vou falar para jovem adolescente, eu costumo dizer que Jesus sabotou o Enem, né? Jesus sabotou o Enem da época dele, né? Porque para você se tornar um mestre ou um discípulo de alguém em Israel, tinha todo um processo. Primeiro que você tinha que ser uma criança prodigiosa. Aí os fariseus, os mestres, olhavam para essa criança e falavam: essa criança é boa, vou levar ela comigo. E aí pedia autorização para os pais para educar essa criança. Era um privilégio para os pais isso. E aí começava a educar essa criança. Quando ela ia completar o seu ciclo de 12 anos, 13 anos, que é o bar mitzvah que os judeus comemoram, essa criança tinha que passar por uma prova para ver se realmente ela tinha adquirido conhecimento dos mestres. Inclusive, uma dessas provas era saber de cor o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, com 12 anos, né? E saber conversar a respeito disso. Lembra quando Jesus vai ser apresentado no seu bar mitzvah lá no templo? Que depois até Maria perde ele de vista e eles voltam. Onde eles encontram Jesus? No templo. Fazendo o quê? Conversando com os mestres. Jesus está fazendo essa prova. Só que os caras ficam espantados, porque eles nunca tinham visto um adolescente com tanto conhecimento. Jesus estava falando, e aqueles caras ficavam: meu, quem que é o mestre desse cara? Não pode ser José. José é carpinteiro. Com quem que esse cara está aprendendo tudo isso? Que a gente não sabe o que ele está falando aqui, nem a gente está sabendo. Consulta aí para ver que a gente não sabe. Que interpretação é essa? Que rabi que falou isso? Então tinha todo um processo. Se o garoto não passasse nessa prova, ele voltava para a casa dele e herdava a profissão dos pais. Então provavelmente quando Jesus encontra os discípulos pescando, os discípulos provavelmente ou não eram crianças prodigiosas, ou tentaram prestar essa prova e não deu certo. Estavam lá como pescadores, porque o pai era pescador, o avô era pescador, e era isso que eles faziam para a vida. E aí Jesus chama esses caras, chamando seus 12 discípulos, quebrando totalmente a cultura de formação dos discípulos da época. Por isso que esses caras não eram muitas vezes considerados, porque eles eram iletrados e eles não tinham passado por esse processo. Tanto que no livro de Atos, quando Pedro e João começam a pregar e a virar literalmente Jerusalém de cabeça para baixo, a tal ponto que os caras falavam: esses homens que estão transtornando o mundo chegaram até aqui, né? Literalmente eles estavam virando Jerusalém de cabeça para baixo. Os líderes religiosos falavam: mas esses caras não eram iletrados? Não são ali os pescadores que não sabiam ler? O que esses caras estão fazendo tudo isso? Então é interessante que Jesus chamava os seus discípulos quebrando essa lógica, né? O que é muito encorajador para a gente, o que é muito confortador no sentido de nos ensinar que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, olha diferente. Né? Como ele diz para Samuel, quando Samuel vai ungir o novo rei de Israel entre os filhos de Jessé, e aí ele olha todos os caras altos, fortes, ele fala: é esse aqui. Aí Deus fala: não, não é esse não. Aí ele olha o outro que é mais forte ainda: é esse, não, esse aqui é. Aí não é. Aí ele olha um outro que é inteligentíssimo, fala: não é esse aqui. Deus fala: não, não é. Não é. E aí de repente vem um ruivo, fedendo a ovelha. Aí Samuel fala: não pode ser esse. Aí Deus fala: Samuel, o homem olha o exterior, eu olho para o coração. Recalibra o seu olhar. Você não está percebendo direito. Então Jesus é a encarnação desse olhar. Ele olha para esses caras que nenhum mestre deu nada e nem daria nada por eles. E diz: anda comigo. E é interessante que Mateus vai descrevendo cada um deles. Então tinha publicano, tinha zelote, que eram tudo facções da época, e facções inimigas, rivais, né? Publicano, os irmãos sabem, era o traidor da nação, era um judeu que se vendeu para o Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo. Ninguém gosta de ser cobrado de imposto, né? Cobrar não é uma coisa legal, já é ruim. Naquela época, eles cobravam do jeito que, meu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não vai pagar? Soldado, dá o chicote. Os publicanos andavam com eles, acompanhavam-os uma leva de soldados. Eles tinham ordem judicial a todo instante para entrar na casa de qualquer um, fazer o que quisesse, pegar o que quisesse. Então eles usurpavam na cobração dos juros, na cobração dos impostos. Cobravam com juros. Zaqueu, depois, quando se converte, ele era um publicano, ele fala, quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque esse era o modus operandi dos publicanos. Os zelotes, eles eram os Che Guevara de Jerusalém. A gente vai tomar o Império Romano agora, né, na foice e na faca. Então eles andavam até com uma espadinha, né, uma adaga, que era típica dos zelotes, matando os sacerdotes. Eles eram até proibidos de entrar no templo, porque toda vez que eles entravam, eles iam com essas faquinhas, né? E os caras não viam, e no meio da muvuca, do culto, da adoração, eles matavam os sacerdotes, e aí começava aquele estardalhaço no templo de Jerusalém. Então eram caras opostos. Jesus pega essa turma oposta e coloca tudo junto, só Jesus para fazer isso. E aí começa a andar com eles, e a pergunta que a gente faz é: como é que isso daria certo? Tudo para dar errado, né? Mas isso revela a profundidade de caminhar com Jesus Cristo. Quando a gente caminha junto com Jesus, quando a gente abre o nosso coração para aprender com Jesus, acontece um milagre, que a gente vai se tornando parecido com Jesus. E é o que vai acontecendo com esse pessoal. Aqueles que deixavam se aprender e serem conduzidos pelo mestre, foram aparecendo-se com eles. Com ele, né? Foram sendo conduzidos nesse caminho. E uma coisa interessante que os evangelistas vão trazer, tanto Mateus e Marcos, essa expressão: deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. De novo, reforçando que o ministério do discípulo de Jesus é julgar o diabo. Por isso nós precisamos de autoridade, por isso nós vamos na autoridade do Cristo e ponto. Não é autoridade do pastor, não é autoridade do apóstolo, não é autoridade da camisa do sujeito, é autoridade de Cristo. É no nome do Cristo. Porque é o único nome que toda a criação reconhece. Porque tudo que foi feito por ele. João capítulo 1, versículo 2. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Filipenses capítulo 2, versículo 11, por isso o Pai o exaltou e lhe deu um nome que é todo sobrenome, para que ao som do nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se tem um nome que toda a criação, que toda a criatura, seja no céu, na terra, debaixo da terra, reconhece, é o nome de Jesus Cristo. Isso fica evidente nos milagres de Jesus. A gente acha que milagre é mágica, né? Mas milagre não é mágica. Milagre é reconhecimento de autoridade. Porque tem uma voz no universo que todos os átomos, moléculas, células, criaturas reconhecem, que é a voz do Cristo. Por isso que quando Jesus diz para o mar: aquieta-te, para o vento emudece, e o mar aquieta e o vento se silencia, os discípulos ficam maravilhados e dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Reconhecimento de autoridade. Milagre não é mágica, é reconhecimento de autoridade. Esses dias eu estava vendo um físico explicar o milagre da transformação da água em vinho. E ele estava falando, ixi, isso aqui não é mágica não, isso aqui acontece mesmo, isso aqui a física explica. Para você transformar água em vinho é muito simples. Todo elemento, mole, duro, resistente, flexível, é composto ponto primário por um átomo. Né? Para você transformar qualquer coisa, você tem que movimentar o átomo, tem que expor ele de uma forma que ele vai criando e vai se movendo e vai tomando um outro formato. E aí ele estava explicando, para você transformar água em vinho, você tem que pegar as moléculas da água, quebrar, aí vai sair lá, lembra da aula de química aí, tabela periódica, eu não sei o que compõe, H2O, né? Você vai quebrando tudo isso, quebra o hidrogênio, quebra o oxigênio, e aí você mistura tudo isso de novo, numa velocidade tal, numa força tal, numa energia tal, que vai ser transformado nos componentes do vinho. Né? Que eu não sei o que é, mas está lá na tabela periódica explicando. Aí ele vai falando, isso é possível fazer. Só que para você fazer isto, você precisa de ter a força que uma estrela produz quando explode. Olha que louco. Você, para fazer essa transformação na molécula, você precisa de ter reatores nucleares que consigam produzir a força que uma estrela produz quando ela explode. Meu amigo, Jesus tinha essa força na palavra. Porque tem uma voz que todos os átomos e moléculas reconhecem no universo, que é a voz de Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele diz, levanta, o paralítico levanta, não é mágica. São as células que reconhecem essa voz, se submetem à sua autoridade e começam a se rearranjar no corpo do sujeito. Quando ele diz para o vento, silencia-te, não é mágica. Ali há um reconhecimento, essa voz estava lá no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus, tudo que foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a única voz no universo que toda criatura, criação, molécula, partícula reconhece é a voz de Jesus Cristo. Então isso é milagre, por isso que os discípulos e nós somos chamados a fazer o que fazemos a partir da autoridade do Cristo, a partir do nome do Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é reconhecido em todas as instâncias da vida. Aham, as ondas atendem ao meu mandar sossegar, exatamente. Rita, você foi no ponto central. Todos os quatro evangelhos, eles irão destacar, aqui por conta do tempo eu não vou ler todos, mas eles irão destacar exatamente esse poder irresistível das palavras de Jesus. Que assim, todos eles ouviam, seguiam e abandonavam tudo que tinham. Então, ou seja, os evangelistas estão mostrando o quão forte é esse chamado. Alguns eram mais resistentes, como por exemplo Natanael, que João vai nos contar do seu chamado, que os irmãos dele chegam e falam, nós achamos o Cristo. Aí Natanael diz, quem é? Aí fala, é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Aí Natanael faz uma piada, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Que era o dito comum daquela época. Nazaré era periferia da periferia da periferia, né? Sim, não sai nada de bom de lá. E aí, quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz: Natanael, você eis aí um judeu em quem não há falsidade no espírito. Natanael era um cara crente. E aí Natanael fala: de onde o senhor me conhece? Aí Jesus diz: eu vi você embaixo da figueira antes mesmo que os seus irmãos chegassem para te falar. E Natanael estava debaixo da figueira mesmo. Ele fala: uau, não vi mais ninguém lá? Só estava eu, depois chegaram os meus irmãos? Aí ele diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aí Jesus diz: porque eu te falei isso, você creu? Eu quero dizer para você que vocês verão coisas maiores do que isso. Vocês verão os céus abertos e anjos subindo e descendo na glorificação do Filho. Que era Jesus falando a respeito da sua assunção, que Lucas registra no livro de Atos, no final do primeiro capítulo, né? Então é interessante que todos, essa fala de Jesus, sigam-me, ela não é apenas proforme, não é apenas uma ênfase de frase, de uma frase qualquer, ela é poderosa. Ela é poderosa, os caras ouviam, os caras abandonavam tudo. Lucas capítulo 5 vai falar a pesca maravilhosa. Os caras estavam frustrados. Pedro, Tiago, João, pescadores que eram frustrados porque passaram a madrugada inteira sem pescar nada. Aí chega Jesus, eles já tinham contato com Jesus, Jesus sobe no barco, começa a ensinar, depois diz: ó, vá lá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes novamente. Aí Pedro fala: mestre, bom, os pescadores aqui somos nós, né? O senhor é carpinteiro, filho de carpinteiro, mas tudo bem, mas porque é o senhor quem está falando isso, nós lançaremos as redes. E aí eles lançam as redes e aí eles se dão conta que no barco estava aquele que domina os peixes, né? Tem os peixes em suas mãos. Se ele diz para o peixe esconda, os peixes vão se esconder. Se ele diz para os peixes aparecem. Aí eles pegaram tanto peixe que o barco começa a afundar, vem outro barco, ajuda, eles chegam na areia. Agora você imagina na lógica de um pescador. Tudo que um pescador queria é ter uma pesca dessa aí, ter uma isca igual Jesus, né? Que fala: vem, o peixe vem. Se eles vendessem tudo que eles tinham faturado ali, eles iam ganhar, comprar mais uns 3 barcos, aumentar a frota da família, expandir, enfim. Mas o texto diz que Jesus vira para Pedro e diz para os seus discípulos, para Pedro e para os outros que estavam no barco: vocês serão pescadores de homens. E o texto é enfático em dizer que imediatamente, e essa expressão não aparece muitas vezes nos evangelhos, o que revela a ênfase da intensidade dessa palavra, imediatamente eles deixaram tudo na praia e seguiram a Cristo. Então é um poder da palavra de Jesus, no convite de Jesus, que o sujeito diz: é isso. É isso. Não tem o que a gente vai fazer? É isso. Vamos. Pronto. Exatamente isso, Rita. É interessante porque todos os evangelistas vão, de certa forma, destacar essa ênfase da palavra de Jesus que chama e o cara é atraído, como os discípulos no caminho de Emaús, depois de ouvirem a fala de Jesus, Jesus pregando ao longo do caminho, disseram: o nosso coração não queimava quando ele nos falava. É isso, quando Cristo fala com a gente sente, nosso interior reconhece, porque é a voz que sustenta todo o universo, né? Ok, nós, 9:30, nós continuamos semana que vem, nosso último encontro sobre os evangelhos, e aí já se aproximando para o final do ministério de Jesus, e ver o que os evangelhos relatam sobre isso. Oi? Esse é o João, capítulo 1, versículo 35 e 51. Do 35 a 51, interessante que ele vai trazer um relato mais teológico, né? João, ele vai descrevendo os relatos com uma profundidade teológica. Então, aqui é interessante que ele vai destacar como os discípulos eram pessoas que conheciam a tradição de Moisés, né? Às vezes a gente pode ter a ideia errada de que o discípulo era um cara voado na história, Jesus já... Não, os caras sabiam, esperavam o Messias. Então, eles, no relato de João, eles estão um falando pro outro: nós encontramos encontramos o Messias, o Cristo prometido pelos profetas. Vamos vê-lo, vamos lá. E eles sabiam que é ele, que achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Então eles tinham um conhecimento prévio da lei e que uma interpretação exata de que Moisés já tinha profetizado a respeito do Cristo. Que é a oração que Moisés faz para Deus no final do livro de Números, se eu não me engano, ou no final de Deuteronômio, mas eu acredito que é Números, quando Deus diz para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida, Moisés faz uma oração para Deus e diz assim: Deus, então levante no meio do povo um homem que conduza esse povo, para que esse povo não ande como ovelhas que não têm pastor. E aí quando a gente vai lá para o Evangelho de Marcos, quando Jesus chega diante da multidão, o texto diz que ele se compadeceu porque ele viu a multidão como ovelhas que não têm pastor. Então é um link direto com a oração de Moisés que ficou ecoando na história. E aí Jesus responde a essa oração de Moisés dizendo: bom, chegou o pastor aqui. A partir de mim vocês não andam mais despastoreados, né? Vocês não precisam mais andar perdidos, desgarrados, né? Como ovelhas sem pastor. Exatamente. E Jesus responde a oração de Moisés, porque todos os outros homens que vieram antes de Moisés, de certa forma, cumpriram esse papel, mas provisoriamente, e não de forma plena, porque o povo chega até Jesus, Jesus olha para o povo como ovelha sem pastor ainda. E os profetas usavam essa analogia de Jesus, o Cristo, como pastor. Ezequiel vai usar isso, Jeremias vai usar isso, Davi vai usar isso, o Senhor é meu pastor. Nada eu tenho falta, ele me conduz. Essa figura do pastoreio era muito forte, né? Então essa oração de Moisés foi ecoando, né? Sem prazo de validade. Chega em Jesus, Jesus assume essa oração para si, apresenta-se como resposta de oração, da oração de Moisés, e ainda chama os seus discípulos para continuarem isso, né? E ele diz: olha, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, roguem a Deus para que ele levante mais trabalhadores para a sua seara. Ou seja, ele pega a oração de Moisés, ele faz uma oração que ainda repercute pela história, e nós podemos, assim como Jesus respondeu a oração de Moisés, nós podemos ser resposta à oração de Jesus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me envia para a tua seara. Eu quero ser resposta da oração de Jesus, assim como Jesus foi resposta da oração de Moisés. Eis-me aqui. Vamos orar? Paizinho, por tua graça, louvamos o teu nome, te agradecemos por teres enviado teu filho ao mundo, em amor, por amor e para o amor. Obrigado, porque a vida de Cristo nos é maravilhosa, o seu ministério nos é profundo, é um mistério no nosso coração. Que o teu Espírito forme cada dia mais a vida do Cristo em nós, a mente do Cristo em nós. Ajuda-nos por tua graça. Que tudo que foi dito aqui frutifique para a sua glória, aquilo que não vem de ti seja esquecido e deixado de lado. Para a tua glória em Cristo Jesus, nós pedimos, rogamos que o teu Espírito nos acompanhe e nos conduza nessa caminhada, fazendo-nos amadurecer, e que por tua força possamos julgar o diabo em diversas instâncias, diminuindo o espaço do mal e anunciando com a nossa voz e com a nossa vida que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está entre nós, que existe uma nova forma de viver, uma nova forma de ser gente, que é ser gente como Jesus foi. Em nome de Cristo oramos. Amém.